Hoje eu quero compartilhar com vocês este tema. Senhor, ajuda-me a lidar com a vaidade. O nosso texto base está no Salmo 119, verso 37, que eu gostaria de ler agora com vocês. Leiam comigo em voz alta. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Quero ouvir vocês falando. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu vou ler esse texto novamente, mas vou colocar alguns comentários para que você entenda onde o salmista queria chegar, que mensagem ele está passando por trás de suas palavras. Ele diz: não me deixes ficar pensando. Ele está orando. Ele diz: Deus, ajuda-me a não fixar a minha visão ou os meus olhos devido aos meus pensamentos sobre o quê? Em coisas sem valor. Isto é, em inutilidades, vacuidades, coisas vazias, falsidades, mentiras, em coisas sem valor espiritual e moral. Então, ele está fazendo uma oração: Senhor, ajuda-me a não desviar os meus olhos daquilo que é útil, daquilo que tem substância, tem essência, tem vida, que é verdadeiro, que tem valor espiritual e moral. Ele está falando em uma forma negativa, mas eu estou tentando transmitir a vocês um modo positivo. Então ele continua, ele diz: sê bondoso para comigo, como prometeste. O que ele quer dizer? Deus, ajuda-me a permanecer na tua presença. É isso que ele está dizendo. A fim de que eu permaneça vivo e minha alma desfrute da tua vida. Quando eu estou preparando esses pequenos comentários, eu procuro estudar nos originais. E então, isto exige um esforço mental para que os pensamentos não fiquem soltos. Então, eu tento passar para vocês o que ele está querendo que nós entendamos, o que ele estava vivendo. De repente, este homem percebeu no seu caminho que os seus olhos estavam se desviando daquilo que tem valor além deste mundo. E então ele diz: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Porque eu quero desviar meus olhos daquilo que é vão, daquilo que só transmite vaidades. Porque o que eu quero é permanecer na tua presença. Eu quero estar vivo diante de ti. E eu quero que a minha alma desfrute da tua vida, porque eu sei que a tua promessa para comigo é ser bondoso, é ser generoso, é favorecer a minha alma. Então, o salmista está preocupado em saber lidar com as coisas que não têm valor, isto é, com as vaidades. Vaidade é um assunto muito comum na igreja. Você vai na igreja, o pastor está pregando, fuja da vaidade. Mas muitas vezes nós temos apenas a ideia de um sentido da vaidade. E nós não percebemos como ela é corrosiva, como ela é destruidora. Porque a vaidade é um caminho que leva o ser humano à corrupção. Na verdade, é um caminho que leva o homem a se decompor, a um estado de putrefação. Torna o homem podre, porque é isso que é corromper-se. Aceitar a podridão. E como cristãos, nós precisamos estar conscientes desta verdade. Eu vou me atrever a falar sobre vaidade com você nesta noite. Eu sei que não é um tema que muitos por aí buscam. Eu quero um evangelho positivo, que me abençoa, que me dê dinheiro. Que dinheiro, rapaz? Você quer dinheiro, vai trabalhar. Você acha que você vai ficar orando a Deus e Deus vai te dar dinheiro, prosperidade? Vai servir o outro, você quer dinheiro para gastar? Estou cansado de ver gente que faz campanha porque eu vou ficar próspero. Vai nada, você vai se perder. Se prosperidade fosse o alvo de Deus, Jesus não teria ensinado que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E você quer ficar rico, porque provavelmente você é tão egoísta e materialista que você quer ficar fora do reino de Deus. São poucos os ricos. Ele não disse que nenhum rico, ele disse dificilmente. Aquele que entende, esse vai. Que entende o objetivo da riqueza na sua vida. Ela não se transformou em uma vaidade, em algo vazio, sem valor espiritual e moral. Ele entendeu o valor espiritual e moral na sua vida, então ele agrada a Deus. Da mesma forma, a pobreza. Há muitas pessoas que têm vergonha de serem pobres. Têm tanta vergonha e medo e chateação que se entregam à amargura, se entregam ao choro, à tristeza, à desilusão. Porém, todos nós precisamos aprender que a missão que nós temos nesta vida não é a realização dos nossos sonhos pessoais, mas nós viemos aqui com objetivos e propósitos divinos. Sejamos ricos ou pobres, todos nós somos chamados para servirmos a Deus. Então, sendo a vaidade um mal à vida cristã, nós precisamos pedir toda a ajuda do Senhor para que nos livre deste e de tudo o que é mal. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, ele disse: Senhor, Que Deus nos ajude com as tentações. E que Ele nos proteja, que Ele nos livre de todo o mal. Nós sabemos que a tentação não vem do diabo, a tentação vem de dentro. A tentação começa nos meus desejos vaidosos, nos meus vazios. As tentações residem nas dimensões vazias de minha alma, onde não existe nada lá, onde não existe substância divina, só existem pensamentos nocivos, mundanos, terrenos, sem moderação, sem equilíbrio. E então ela salta, enche minha mente com seus desejos e eu começo a perseguir essas coisas tolas. Sem critério bíblico, sem critério teológico, sem observar o que Deus diz. E vou aceitando as coisas como elas surgem. Este é o mundo que nós estamos vivendo, sendo preparado com toda certeza para a vinda do anticristo. O projeto da família tem sido jogado de lado, os seres humanos se isolando cada vez mais, as igrejas sendo perseguidas em todo o mundo. Mais de 100 mil cristãos morrem todos os anos por perseguição. 250 milhões de cristãos ou mais estão sendo perseguidos agora, enquanto eu estou falando com vocês. E isto, a imprensa, em todos os seus setores, não divulga. Muitos líderes dizem que não existe cristofobia. Existe. O povo de Deus está sendo perseguido porque incomoda. A verdade incomoda. A verdade atrapalha a mentira e torna o mentiroso cabisbaixo. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. A vaidade é uma mentira, portanto, a vaidade é perigosa, e ela é uma fera a ser domada. Qual é o significado comum de vaidade? O significado comum de vaidade é a valorização que se atribui à própria aparência, ou então à intelectualidade. Esse é o significado que nós conhecemos. Você percebe, no mundo atual hoje, se fala muito de estética. E nós percebemos um espírito de culto ao corpo. Vocês percebem também a exposição nas mídias sociais. As pessoas se expõem de maneira muito aberta, tentando ser admiradas. No entanto, vaidade não significa este exagero pelo culto da sua própria aparência ou intelectualidade, mas existe ainda mais 130 sinônimos que se relacionam, que têm correlação a esse substantivo vaidade. Por isso que eu digo, a vaidade é um perigo, ela é como uma fera que precisa ser domada, porque se você conviver com ela, ela vai domar você. Ela vai te arrancar das mãos de Deus e vai minar toda a vida, todo o valor eterno do seu coração, da sua mente. Por isso que nós precisamos aprender a trocar o que é nulo, o que é vazio, o que é mentiroso, por aquilo que tem validade. O que tem validade significa aquilo que tem valor. E nós, como cristãos, queremos coisas com valores eternos. O que muitos cristãos precisam aprender e saber é que a vaidade, ela é uma porta para muitos erros espirituais e morais. Erros estes que destruirão, corroerão, corromperão plenamente o homem. O que muitas pessoas não entendem é que quando nós estamos seguindo o caminho do vazio, da vaidade, dos interesses pessoais, você se lembra que Jesus disse: quem seguir seus próprios interesses não terá a vida verdadeira. Ele estava falando justamente sobre isso. Não é que nós não devemos ter ambições. Ele não está proibindo isso. Jesus não está proibindo você de comprar um carro zero quilômetro, um carro importado, uma casa, um avião, um sítio, uma fazenda. Não! Desde que essas coisas não dominem a tua vida. Aí você vai dizer: Deus, eu quero ser médico, confirma no meu coração. Você acha que Deus vai confirmar uma coisa que você já propôs a si próprio? Já está proposto. Dificilmente pessoas mudam de opinião. Deus, eu gostaria muito de gostar do Walter, mas não consigo. Me faça gostar dele. Deus não consegue fazer isso. Ou você morre para si mesmo e não precisa me amar com paixão, não, com sentimento, fazendo o melhor para mim e eu o melhor para você, acabou. É isso que Deus quer. Jesus falou de nós fazermos o melhor para o nosso inimigo. Não significa que ele vai ser amigo, mas fazermos o melhor para ele. E não ficar pedindo: Deus, me ajuda a ter amor pelo meu inimigo. Aí depois eu vou fazer alguma coisa por ele. Não, faça antes. Enfim, se nós seguimos os caminhos vazios da vaidade, quando nós vamos ter um sentido elevado de vida? Nunca compreenderemos isto. Que Deus nos chamou para termos uma vida mais elevada, mais comprometida com a eternidade. Mas nós nos tornaremos simplesmente cada vez mais orgulhosos, egoístas. E pior, mundanos. Entretanto, quando nós buscamos os valores de Deus, os valores que são eternos, com toda certeza nós vamos desfrutar de força e poder. Por que alguns homens têm tanta força para atravessar rios caudalosos, vales sombrios, e outros não? Por causa daquilo que eles se alimentam. Nós existimos para expressar essa força, esse poder de Deus em qualquer situação. Por isso, a vaidade é um obstáculo para aquele que deseja viver para a glória de Deus. Eu deveria dizer que a vaidade é um obstáculo. Ah, aquele que deseja viver para a glória de Deus. Qual a razão disso? Qual a razão desta grande verdade? Por que a vaidade obstacula? Por que ela serve de impedimento? Por que ela é uma muralha? Por que ela é uma armadilha? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você não foi criado à imagem de um macaco, de uma ameba. Deus colocou em você a inteligência dele, o conhecimento dele. Deus soprou em você, não foi somente uma alma vivente. Deus deu a você um espírito religioso para se comunicar diretamente com ele. Com o meu corpo eu me comunico com a matéria, com a minha alma eu me comunico com as emoções, com as mentes, com as ideias, mas com o meu espírito eu me relaciono com o Criador do Universo, porque Ele é Espírito. Portanto, nós existimos para sermos dirigidos por Ele, controlados por Ele, administrados por Ele, e expressarmos e refletirmos a sua glória, a sua grandeza, a sua justiça. Quando é que nós vamos aprender isso? Quando nós aceitamos esta verdade em nossas vidas, reconhecemos que precisamos andar com esta finalidade, expressarmos sua grandeza enquanto somos dirigidos por Ele em qualquer situação, e por isso desfrutaremos da sua força, do seu poder e de todos os seus recursos, de todos os valores espirituais e morais. Quando nós temos Deus como foco principal de nossas vidas, nós realmente trocamos aquilo que é nulo, aquilo que é inútil, aquilo que é vazio, aquilo que não traz valor espiritual e moral, pelo que é eterno, pelo que ultrapassa os limites dos anos de nossas vidas neste mundo e nos conduzem à eternidade. Jesus certa vez falou de um homem que andava por um terreno e ele tropeçou em um tesouro. E ele foi lá e comprou aquele terreno, porque na sociedade judaica, se você tropeçasse em alguma coisa valiosa, você poderia tornar aquele terreno seu, aquele lugar onde estava o tesouro. E ele foi lá e comprou todo o terreno por causa daquele tesouro. Vendeu tudo o que tinha. Jesus fala de um homem que, um comprador de pérolas e vendedor de pérolas. E ele então encontrou uma pérola de grande valor. E ele ficou pasmo ao olhar para aquela pérola. E ele disse: vou vender tudo o que tenho. Vou jogar todas as minhas economias, pois nunca vi uma pérola como esta. E ele vendeu tudo para ter aquela pérola. Jesus disse que esse é o procedimento de quem quer entrar no reino de Deus. Todos os dias eu tenho que me questionar: o que eu estou me desfazendo para ter o reino de Deus em primeiro lugar da minha vida? Aí vem os discursos de cristãos dizendo: não, nós não somos salvos por obras, mas pela fé. Ora, meu amigo, não existe fé sem obras. A fé sem obras é morta. E se você não cooperar com Deus, você para o céu não vai. Até na religião, Nós temos encontrado a vaidade até mesmo em lugares que nós não esperamos. Ao lado da bondade, por exemplo. O que é bondade? É a decisão de fazer o bem. Encontramos a vaidade na educação, na cortesia. Nós encontramos a vaidade na abnegação, até na vida que se dispõe a servir a Deus. Na renúncia da própria vontade. Mas volta uma pessoa que renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, pode ser vaidoso, pode estar fazendo isso por vaidade? Pode. Nós encontramos a vaidade até naquele que exala generosidade. Aquele que se sacrifica pelos outros. Mas Walter, uma pessoa que se sacrifica pelos outros, pode ser vaidoso? Pode. Por quê? Tanto o bondoso como o abnegado, como o generoso, podem ser pessoas que estão esperando autoelogios. Esperam elogios por causa da sua religiosidade. Há pastores que esperam elogios devido ao seu conhecimento, pelo tamanho de sua igreja. Nós somos tal igreja. Se exaltam. Aos olhos de Deus, esse tipo de atitude não tem valor nenhum. É pura vaidade, nulidade. Jesus certa vez ensinou aos seus discípulos uma coisa assim, em Mateus capítulo 6, verso 1. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. E então ele põe um ponto final na sua fala, e agora ele inicia a consequência, a condição dessas pessoas. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Eu canso de ouvir pessoas dizendo assim: todos veem como eu faço as coisas, eu mostro a minha cara às pessoas, eu mostro o meu trabalho, eles me reconhecem. Que bom, você já recebeu a sua recompensa dos outros, menos de Deus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Mostre-se menos e mostre mais o poder de Deus. O que ele está dizendo aqui? As palavras de João Batista: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Há pessoas que quando vão dar ofertas, olha para um lado, para o outro. Quando vão orar, oh meu Deus! Tinha um homem que quando nós íamos comer, eu sei que não era, era pecado o que nós fazíamos, eu sei, Deus já nos perdoou. Principalmente eu. Porque eu sempre pedia para ele orar na hora do almoço. E os outros irmãos ficavam bravos comigo porque ele ficava meia hora orando. E a comida esfriava. E eu fazia de propósito. E ele começava tudo assim, ó. Maravilhosíssimo. Grandíssimo. Esplendorosíssimo. Ele não parava de falar, íssimo, íssimo, íssimo. E ele ia longe. Quando a gente ia comer o frango já estava desintegrando. Enfim, há muitas pessoas que sempre estarão prontas a colaborar, desde que elas sejam elogiadas, reconhecidas. Nas igrejas, eu conheci pessoas influentes, que eles dão seus préstimos, desde que o pastor não os acuse de nenhum erro, não mexa com a vida deles. Se esse pastor não pregar contra os erros da minha vida, da minha casa, eu ajudo a igreja. Se não, eu não ajudo mais. É assim. Quem é esse homem? Um vaidoso. Alguém que não receberá nada de Deus. Um desafortunado, um desgraçado. E é muito triste que pessoas que tenham esse tipo de atitude, que se disponibilizam a ajudar, a dar seus préstimos, exijam reconhecimento, elogios, recompensa e afagos. No cristianismo, quando nós fazemos o bem, esperando alguma coisa em troca, como reconhecimento, paparicos, não é um bem verdadeiro, honesto, sincero. Porque o bem verdadeiro, quando praticado, não se espera nada em troca. Porque ele é feito para expressar a grandeza, o poder, a bondade, a justiça, a misericórdia de Deus. Por isso que eu digo a vocês, na experiência cristã, o bem só é verdadeiro quando realizado para prover o que é bom, perfeito e agradável a Deus, segundo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, verso 2. Quando nós fazemos a vontade de Deus, ela só é perfeita, agradável, quando é feita para Ele. Ela é boa, perfeita e agradável quando é realizada para Ele. Mas quando nós intervimos e esperamos alguma coisa em troca, por exemplo, eu estou falando com vocês sobre Deus, e fico aqui dentro de mim, meu Deus, será que eles vão me aceitar? Será que eles vão, domingo que vem, estar aqui de volta? Então eu sou falso, vaidoso. Quando eu estou estudando e meditando em casa, diante da minha Bíblia, da minha Santa Bíblia, ou santo software da Bíblia, eu fico pensando, Deus, será que eu falo isso? Será que eu falo isso? Não posso falar isso, não, isso vai assustar. Nada assusta, a verdade é a verdade. Tudo que é verdadeiro assusta. Os ratos fazem os seus planos. Eles procuram dizer que aquilo que você está dizendo como verdade não vai funcionar, que aquilo que você crê como verdade não vai funcionar. São os ratos, são os mentirosos. Nós vivemos para expressar a grandeza de Deus. Por isso que Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, isto é, para refletir, expressar a grandeza e os valores de Deus. Como que os pais ensinam seus filhos? O que é que você, pai, está ensinando aos seus filhos? A ganhar dinheiro? Isso é importante. A ser famoso, influente? Que bom! Como eu gostaria que cada um de nós aqui fôssemos pessoas influentes. Mas que tipo de influência? Ganhar dinheiro para quê? Eu já vi pais dizendo assim para os filhos: não seja como eu, filho, um idiota, que casou com a tua mãe, olha. Ele não perde a chance de dar um coice. É, filho, eu também, o amor é cego. Na época eu pensava aí que eu casei com esse burro do seu pai. Aí vira um bafafá. O que os pais ensinam aos filhos? Que valores? Nem Bíblia lêem. Não se preparam para nada. Simplesmente numa noite de cama, num momento de alegria, entusiasmo, nasce uma criança. Aquele espermatozoide maluco corre atrás de um ovo, são milhões deles, vaidosos, que nem loucos, e vão morrendo pelo caminho. Aí um consegue, um ou dois ou três ou quatro ou cinco ou seis, eu nunca vi gêmeos de 10, mas 6 eu já vi. Então, pega aquele pobre óvulo, o óvulo diz: ai, lá vem, o esperma vem, pá, tá feito. Aí diz: ai, estou grávida, vai ser mãe, ai que bom, ter um bebê, que maravilha. E compra isso, e compra enxoval, e festinha daqui, festinha de lá. Que bom, tudo isso vale, mas ninguém pensa em dar um futuro eterno a esta vida. Se esquecem de entender que os filhos dos filhos de Deus são herança de Deus. Se você tirar seu filho das mãos de Deus por causa das suas crenças e convicções, Deus vai tirar você da presença dele. Porque você é ladrão. Infelizmente, muitos pais aqui e fora daqui, por trás dessas câmeras, acham que isso não deve ser pregado. Assusta. É para te assustar mesmo, seu cabra. É para deixar você com os cabelos em pé. Se eu não falar a verdade aqui para esta igreja, como que eu posso ir para a eternidade? Se você não quiser voltar mais aqui, o problema é teu. Siga um mentiroso, siga as suas mentiras, siga as suas próprias paixões. É isso que o mundo quer. O mundo não quer quem defende a família. O mundo quer bandoleiro, bandido, cafajeste. O mundo quer tráfico de droga. É isso que ele quer. O mundo está se preparando para uma grande hecatombe, um salto mortal carpado que vai cair de cara no chão, porque o mundo está se embebedando de uma falsa liberdade, ideias vãs de liberdade, e se abraçando com uma ideia única, globalista, e até mesmo a igreja está se envolvendo nesse caminho. Eu cada vez que olho para o livro do Apocalipse, ele começa a ficar cada vez mais claro. Esses políticos de meia tigela, com suas pregações mentirosas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai fazer nada. Tem um até de cor de rosa. Nada contra a cor. Cada um veste o que quer. Eu gosto de pink. Me sinto bem vestido de pink. O problema é a essência. Sem preparo. Sem saber para onde está indo. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo que preciso desenvolver uma vida de temor e obediência a Ele. Me assusta isso. E eu fico olhando as igrejas, só estão atrás de campanha, de novena, de corrente, porque querem o sucesso. E não cultivam uma disposição para obedecer a Deus e respeitá-lo. Se esquecem que quando nós glorificamos a Deus através das nossas vidas, nós somos tremendamente abençoados por Deus e desfrutamos de todos os recursos da sua graça, de sua bondade. Como uma mulher que disse aqui, ah, eu não venho mais nessa igreja porque aqui a gente não ouve coisa positiva. Eu queria que me falasse mais positivamente. Eu quero assim que Deus abra as portas para ficar, para eu ser próspera, para os meus negócios avançarem. Vai trabalhar. Vai conhecer o mercado. Sirva a Deus. Seja amigo das pessoas, seja honesto. Vai bater perna, cara. Como nós nos iludimos. A vaidade desvia o olhar do que é mais importante. Em nenhum momento Deus pede que desvalorizemos a nós mesmos. O nosso foco não é estarmos aqui nos desvalorizando, nos jogando para baixo. O nosso foco é olharmos para Deus, e quando nós nos deparamos diante a sua grandeza, então ficamos com nojo do que somos, ficamos envergonhados. Se você olha para Deus e não sente vergonha de quem você é, se você diz que é cristão e não sente vergonha do que está acontecendo em sua vida, você não passa de uma mentira. Você é metido a justiceiro, mas é um grande enganador. Você pode expressar uma falsa humildade, dizendo, ai, eu amo a Deus, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. E você olha dos lados, esperando que alguém diz, olha como é humilde. A falsa humildade é vaidade, é hipocrisia. Pessoas que aparecem para você e dizem assim, minha amiga, meu amigo. Você percebe no abraço. E depois, na conversa. A intenção desta pessoa não é te oferecer, mas é tirar. E quando você não dá, ele se afasta. Ele não é amigo verdadeiro. Eu estou dizendo alguma bobagem a vocês? Olha o seu filhinho. Quando ele sabe que foi traquino, ele diz, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Eu sei. Não é a mesma coisa quando nós aprontamos com Deus e chegamos diante dele dizendo, Deus, Tu sabes que eu te amo, mesmo errando, né? Na verdade, nós não estamos sentindo vergonha de nós, nós estamos nos justificando. A humildade é o antídoto para a vaidade, para os nossos erros, para as nossas buscas. Eu não sei o que você está buscando na vida, que tipo de função você está buscando, mas quais os valores espirituais e morais que você encontra na sua busca? O que você vai fazer na sua vida de quem você pretende ser? Eu nunca me esqueço de Dona Mary Johnson, minha mãe espiritual, que me ensinou a ler, a estudar, que me colocava atrás de uma escrivaninha, fechava a porta do escritório e diga: leia esses livros. Quando eu voltar, eu vou tomar de você e saber se leu ou não leu. Você quer? Quero. Então faça. Ela sempre dizia: Walter, você vai se tornar um dia um pregador, mas pense muito bem nos valores que nortearão a sua função. Quem você é? Onde você vive, que tipo de mãe você é, que tipo de pai você é, que tipo de filho você é, que tipo de patrão, de empregado. Você sabe que a Bíblia fala sobre essas funções. Para se esconder, você diz: eu já tenho a minha religião. Vá plantar batata, você, com a sua religião. Onde eu quero chegar está acima dessa resposta medíocre. Eu quero saber quem você é. Muitas pessoas esquecem do que a sabedoria divina diz. São orgulhosas. E Deus diz em Provérbios 16, 18: o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz cair onde? Na desgraça, fora da graça. Se você está buscando coisas e não está observando valores espirituais e morais, valores eternos, valores que irão influenciar sua vida e outros, você não se preocupa com o outro, nem mesmo com Deus, mas só com seus ganhos, você está a caminho da desgraça. Ai, eu conheci um rapaz, mas ele não quer amar a Deus. Mas olha bem para o seu relacionamento, o que é que você quer? Você quer satisfazer a si próprio, satisfazer a Deus? Você tem que optar. Eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolha! Por que você acha que Deus nos dá mandamentos? É porque Ele exige de nós escolha, livre arbítrio. Mas Ele não nos dá o direito de escolher os vales que devemos passar. Mas dentro dos vales, Ele estampa diante dos nossos olhos os seus mandamentos e diz: escolha me obedecer, e eu iluminarei os teus passos. O soberbo não reconhece em momento algum a importância da palavra de Deus na sua vida. Não busca adquirir entendimento maior das leis de Deus, ele não se importa em guardá-las, sequer em cumpri-las. Já falei demais, né? Ele se acomoda em suas crenças pessoais e não quer saber de forma alguma que Deus controle ou dirija, administre sua vida. Ele quer viver como ele acha que deve viver. As palavras que nós vimos do salmista: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, sei bondoso para comigo como prometeste. Essas palavras provêm de um pensamento anterior, quando ele em oração estava pedindo ações de Deus sobre as suas vidas. E antes de terminar, eu quero ler esse contexto. Mas antes, eu me esqueci de mostrar a vocês o que Tiago fala. As Sagradas Escrituras dizem que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. O humilde não é aquele que se desvaloriza, mas é aquele que diante da grandeza de Deus reconhece a sua fragilidade, a sua insuficiência espiritual e moral. Ele diz: Deus, eu não consigo ser melhor do que sou. Se o Senhor não me ajudar, eu não melhoro. Você só fica falando de separação na sua casa, na frente dos seus filhos, cria vergonha na tua cara. Para com esse tipo de conversa. Honre a Deus. Quando você fala: eu não quero mais saber nada, é porque você está querendo sua vida. Assuma responsabilidades e vá em frente. Se caso houver uma coisa assim na sua vida, nós veremos se foi um livramento ou não, pelo seu crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Porque há pessoas que se separam para se perder, para se embrenhar no mundo, na sujeira, na imoralidade, na vida fácil, na vida alegre. Por isso o salmista orava a Deus assim: ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis. Eu preciso compreender as leis de Deus, conhecer por que elas existem, como elas trabalham a meu favor, para que eu me torne uma pessoa importante a alguém. E eu sempre as seguirei. Quando eu entendo a importância das leis de Deus na educação dos filhos, na vida conjugal, no trabalho, no dia a dia, então eu vou seguir as leis de Deus, não importa a situação, elas funcionam. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Está aí. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Você pensa que você vai encontrar felicidade num amor fácil, numa cama de motel? Você vai ter um momento só de prazer. Foi bom para você? Foi. Tudo é passado. Foi, nada é. E você não tem certeza de que tudo continuará sendo. E então, faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos. em vez de querer ajuntar riquezas. Ele percebeu que prosperidade nessa vida é vã. Quem é que faz o homem rico? Quem é que torna o homem pobre? É Deus. Eu conheço gente aqui esforçada, que estudou, trabalha, se mata, sustenta a sua família e não é rico. E nós conhecemos em muitas localidades pessoas que corruptas, que roubaram, que enganaram e são milionários. E estão sustentando até governos. Você sabe que existem grupos milionários, nem vou dizer nome de alguns, nem me perguntem, tá? Vai estudar. Eles estão adorando ao Deus Moloque, matando crianças. Eles compram crianças e oferecem em sacrifício. Lembra os deuses no Velho Testamento? Esses homens milionários que governam, que investem em governos, adoram Deus Moloque e fazem sacrifícios humanos. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Que Deus nos proteja, irmãos. Faze com que eu queira obedecer os teus mandamentos, seus ensinamentos, em vez de querer juntar riquezas. Em vez de viver pelo espírito de ganância, ambição desenfreada, pelo sentido distorcido do que são as riquezas, ou do que as riquezas são. Me ajuda a ser obediente, a buscar o que tem valor. Há muitas pessoas que a sua vaidade entra em guerra com a vaidade do outro. Isso é muito comum no mundo feminino. Você vai na academia, elas ficam olhando, o traseiro daquela não subiu. O meu, ó. Eu pergunto, nessa guerra, quem vai ganhar? Ninguém. Nós devemos lutar por coisas que ultrapassam os nossos dias, os limites dos nossos anos nesta terra. Jesus, sendo Deus, tendo a natureza de Deus, não procurou ser igual a Deus, mas foi humilde. Tornou-se servo de Deus e servo do próximo. A sua atitude lhe trouxe tanta honra, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo o que vemos vai passar, menos as palavras de Jesus. Ele disse, céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Jesus veio para cumprir uma missão, para se tornar um servo de Deus e não uma celebridade. Ele vai ser um grande líder político. Vai governar este mundo por 1000 anos. Mas agora ele é apenas um servo. Ou ele, quando ele veio, ele foi apenas um servo. Ele veio para revelar a grandeza e o valor das coisas de Deus. E mostrar como este mundo é vaidoso, enganoso, vazio. Como as pessoas se escondem atrás de mentiras, de planos violentos e como o povo é idiota e como o povo acredita em todas as promessas que é feita a Ele. Nós temos exemplos aqui. Países vizinhos, em países de los hermanos, que nos gusta em futebol. Então, quando nós jogamos contra futebol, você vê o racha que sai. Escolheram de novo e estão pagando caro. Nós não queremos melhorar, nós queremos tudo na mão, nós não queremos trabalhar, nós não queremos desenvolver, nós não queremos uma família, nós queremos liberdade. Não é liberdade, é libertinagem. Nós queremos o vazio e não a essência. Nós não queremos nada que se transforme em algum peso para dentro de nós. Nós não queremos nada que nos dê a consciência de que estamos fora ou longe da verdade. Nós não queremos um Deus que atrapalhe nossas vidas. Mas isso tem que mudar no meu e no teu coração. Porque Jesus voltará. Que o Senhor nos ajude a lidarmos com as vaidades deste mundo, segundo o exemplo de Jesus. Porque o humilde segue o exemplo de Jesus, mas o vaidoso, a desgraça deste mundo. Que Deus nos abençoe e nos proteja do mal. Amém. Louvado seja o Senhor.